Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Ora então, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. E hoje temos a nossa Melanie Jorge novamente. Olá, Melanie.
Olá, Bárbara.
Bem-vinda de novo.
Obrigada.
E hoje vamos falar sobre um tema que também é do interesse comum, e aproveito estes momentos iniciais para agradecer a quem nos está a ouvir nos 98.7 e a ver-nos nas páginas do Facebook. E o tema é amamentação, não é, Melanie?
É verdade.
Vamos aqui desmistificar alguns conceitos, defini-los de forma correta, compará-los, é isso, certo?
Sim. Achei que era um bom ponto de partida para o tema de hoje, falarmos um bocadinho sobre alguns conceitos que vamos, falamos da amamentação, aleitamento
isso.
Materno, e às vezes não sabemos muito bem a que é que, né, a que é que corresponde.
Sim.
Cada um.
O que é que os diferencia e de que forma é que cada um tem o seu papel, que é distinto. E aproveito, Melanie, antes de definirmos esses conceitos e desmistificarmos, para dizer que todas as pessoas que depois vão assistir ao podcast ou então que assistem ao direto ou veem, podem também colocar algumas questões aos profissionais que estão cá, não é? Hoje a Melanie, sobre o tema debatido, ou seja, nós tentamos, de certa forma, esclarecer ao longo do programa, mas uma hora é muito pouco, não é? E depois podem surgir dúvidas posteriores e nós estamos disponíveis para depois, posteriormente, também esclarecer um ou outro ponto, certo, Melanie?
Certo.
Acho que isto é importante.
E é muito interessante também percebermos do outro lado o que é que faz mais sentido, não é, nós falarmos.
Isso.
E até num próximo programa, até sugestões e sem problema nenhum, não é? Acho que podemos receber esse feedback.
Então, vamos começar então pelos conceitos e esta distinção, não é? Aleitamento materno.
Certo.
Conta-nos tudo, Melanie.
Ora, então, eu gostava de começar por falar um bocadinho sobre esta palavra do aleitamento. O aleitamento é o ato de aleitar o bebê, ok?
Uhum.
E aleitar pressupõe aqui criar a leite.
Okay.
Ou seja, não tem nada a ver com amamentação ou especificamente,
uhum.
Tem muito a ver com criar a leite, seja leite
isso.
Materno ou não.
Refere-se ao alimento que nós oferecemos.
Sim.
Ao bebê, é isso, Melanie?
Exatamente.
Boa.
E depois temos aqui também o conceito de amamentação. E aqui sim, o ato de amamentar, não é?
Uhum.
Que é dar de mamar.
Okay.
Este sim refere-se à amamentação. E muitas vezes, às vezes falamos de amamentação, mas no caso do apoio que eu faço ao aleitamento materno, não é só no caso de amamentar. E por isso esta definição de conceitos me parece muito interessante. Quando nós fazemos apoio ao aleitamento materno, fazemos
uhum.
apoio a quem quer amamentar, mas também a quem quer criar a leite,
okay.
seja ele materno ou não, está bem?
Sim, e o esclarecermos isto
podemos...
é importante, porque nós vamos falar mais à frente da ajuda especializada.
Sim,
e
sim.
O quão é importante procurarmos, não é? E não é por não amamentarmos, não é?
Ou não amamentarmos em exclusivo. Há aqui muitos termos que podemos aqui
okay,
avançar. Portanto, amamentar é uma forma de aleitamento,
uhum.
não é? E nem todo o aleitamento é amamentação. Aqui
okay.
esta distinção.
Ok.
Pronto. Depois temos aqui aleitamento materno exclusivo. Eu estou aqui a guiar-me, que é para não me esquecer de nenhum conceito.
O que será isto, aleitamento materno exclusivo?
O ser exclusivo pressupõe aqui que não há introdução de outros, por exemplo, de água, de chás.
Uhum.
Antigamente usava-se
okay.
muito
sim.
aqui a introdução de chás por causa
cedo,
das
é?
Cólicas ou porque o bebê tem muita sede.
Sim.
E o leite materno, no caso, estamos a falar de leite materno, é aleitamento
uhum.
materno exclusivo, ele tem tudo o que o bebê precisa.
Boa.
Okay? E não precisamos de inserir água
okay.
antes de iniciarmos a diversificação alimentar, quando
okay.
começamos a introduzir outros alimentos.
Portanto, uma boa dica, não é?
Esta é, assim,
okay.
o derradeiro.
Claro.
E pronto, aqui o que mantemos o aleitamento materno exclusivo quando oferecemos, claro, medicamentos que okay. têm que ser obrigatórios, porque o bebê está doente, ou vitaminas que sejam essenciais, está bem? Okay. Não deixa de ser aleitamento materno exclusivo por causa disso.
Porque é a única fonte, efetivamente, de nutrir o bebê, não é? Sem o chá ou as águas que tu tinhas, e por isso a palavra exclusivo. É
sim.
isso.
Okay. Boa. E depois temos também aqui o aleitamento materno que pode ser misto ou parcial. Uhum. E falo deste porque acontece com muita frequência. Geralmente até há uma grande percentagem de mães que faz aleitamento materno exclusivo nos primeiras semanas, uhum. meses, e depois começa a oferecer, por inúmeras razões, uhum. um leite adaptado.
Okay.
E aqui temos um aleitamento materno que é misto.
No meu caso em particular, se me permites partilhar, claro. Melanie, eu tive alguma dificuldade inicial na subida do leite, não é? Ou do colostro, nós também vamos falar disso, se calhar, noutros programas. E a mim foi um bocadinho ao contrário, ou seja, nos primeiros dias do Santiago, eu tive que recorrer à fórmula, embora ele fosse sempre à mama, não é? Uhum. Eu tive que recorrer à fórmula numa fase inicial para conseguir garantir que ele tinha nutrição, não é? E que ele tinha alimento.
Sim, e cada caso é um caso, uhum. aqui muitos fatores a ter em conta. Sim. Eu estava aqui a falar do aleitamento materno misto, não era? Pronto, aqui neste caso algumas mamadas ou alguns momentos de alimentação são substituídos, não é? Substitui o leite materno por um
pela
alimento
fórmula,
sim.
Ok, boa.
E depois temos um aleitamento materno complementado. Uhum. Há situações em que o profissional de saúde sugere, por exemplo, introduzir um ou outro sólido, um bocadinho de fruto ou um bocadinho de sopa, uhum. às vezes só aos 6 meses, vamos falar isto um bocadinho mais à frente, uhum. às vezes um bocadinho antes por inúmeras razões, e algumas são com indicação médica e portanto são para fazer. Nestes casos chamamos aleitamento materno complementado, está bem?
Ok, ou seja, continuamos com
aleitamento
leite
materno,
não é? Mas vamos aqui oferecendo outros alimentos.
Okay. Não estamos a substituir nada, mas estamos a complementar um bocadinho por alguma razão.
Muito
tá bem?
Um conceito que parecia simples, não é, Melanie?
Tem muito pronto.
Pode ter aqui muitas nuances diferentes dependendo de cada bebê, não é? E das suas necessidades também.
Sim, e também das opções, porque no caso do aleitamento artificial, uhum. não é? quando se oferece leite adaptado, às vezes é por indicação médica, uhum. e este é outro conceito,
sim.
outras
ou
vezes
opção.
Por opção, não é?
Sim.
Já tínhamos falado também
certo.
Sobre estas questões.
Certo.
Nem todos os bebés são amamentados ou estão a leite materno, porque sim. uma mãe pode não amamentar e oferecer leite materno ao bebê.
Sim.
Também pode fazer extrações e continuar a oferecer.
Isto, lá está, desde o nascimento dos nossos pequeninos, não é? Quando iniciamos esta amamentação, tudo isto implica uma adaptação da mamã e do bebê, não é?
De toda a família, não é?
Isso. E a partir daí isto pode aqui ter algumas unicidades e especificidades, dependendo, não é, de como é que todo este processo está a correr.
Sim,
é um bocadinho
também
isso,
dependendo,
não é,
do último trimestre de gravidez, se calhar uhum. até diria mais do que isso, já tínhamos falado em pré-concepção, não é? Estas questões da nutrição do bebê durante os primeiros
sim.
meses também requer que a mãe tenha uma boa alimentação,
certo.
E também esteja tudo bem nesse aspecto, não é? E que todo o processo de lactação ocorra como é devido, não é? Como é suposto.
Sim. E como nós estamos à espera, porque eu acho que no meu caso o choque foi eu não estar preparada, uhum. não é, para não conseguir amamentar nos primeiros dias. Claro que depois essa situação reverteu-se, não é, porque a natureza é fantástica, mas o facto do parto ter sido cesariana, acho que aqui também complicou um bocadinho este processo, não é?
Normalmente atrasa um bocadinho uhum. o processo, aliás, é execuível na mesma,
uhum.
funciona na mesma,
sim.
mas tem que haver também um acompanhamento sim. devido e empoderamento, não é? A mãe tem que confiar
sim.
muito.
Sim, eu acho que naquela fase o mais importante era aquela situação que eu falo muitas vezes, que é vamos ter calma, nós damos o melhor que nós conseguimos e o melhor que a Bárbara conseguir, não é? E acho que isso ajudou também a acalmar, e depois toda a parte biológica também funcionou, porque temos este, não é? O nosso psicológico influencia também a nossa parte, o nosso soma, não é?
E é um processo muito hormonal, portanto, uhum. se nós não estivermos bem e confiantes,
certo.
A coisa não vai fluir, não é?
Certo.
Portanto, sim, esse apoio que tu também tiveste, não é?
Numa fase
volta,
inicial, sim. Depois devia ter sido aos 5 meses e meio, ou deveria ter procurado, e acho que relaxei um bocadinho, estavam muitas emoções em volta, não é? Porque efetivamente só amamentei até aos 5 meses e meio, e se calhar poderia ter sido um pouco mais, não sabemos, não é? Fica sempre aqui a dúvida, não é?
Sim, importa que tenha sido, a verdade é que vamos aqui valorizar o que aconteceu, não é? Ele foi
Isso.
amamentado, o teu filho
Sim.
foi amamentado 5 meses e
Isso.
meio,
certo.
E teve ali durante 5 meses e meio todos os benefícios que o leite materno tem, e tu também retiraste
sim, desses benefícios, sim. Também vamos falar sobre isso.
Vamos.
A Organização Mundial de Saúde, não sei se
só, falta-me só
os conceitos, força.
Falta-me um conceito,
força.
Que é aqui, e este é muito importante, que tem a ver com a amamentação em livre demanda.
Uhum.
Fala-se muito da livre demanda, mas afinal,
que é isso?
Afinal, o que é isto da livre demanda?
Uhum.
E num bebê que é amamentado em exclusivo, ou que está a leite materno exclusivo, ter livre demanda é essencial. É isto que vai ditar o sucesso de todo este projeto de amamentação.
Uhum.
E pressupõe que haja amamentação exclusiva, ok?
Isso.
Porque quando há aqui leite artificial em simultâneo, os tempos de gestão, etc., são diferentes. Portanto, aqui já tem que se fazer o plano de outra forma.
Okay.
Mas quando há uma amamentação ou um aleitamento materno exclusivo, a livre demanda é mesmo essencial.
Uhum.
E aqui isto significa que o bebê tem que ter livre acesso às mamas, está bem?
Uhum.
Ou seja, não é para atrasar um bocadinho, contar o tempo, pôr a suspeita porque ainda não está na hora, não. Se o bebê
Sim.
dá sinais de fome ou começa a ficar agitado, é uhum. para ir à mama. E aqui, sem horários, como dizias, não é?
Ok.
Sem horários, sem nenhum tipo de entraves, uhum. é para ir quando é preciso. Pronto.
Okay.
E isto vai ajudar na gestão e na produção do leite também. Está bem? Vai garantir que o bebê recebe tudo o que precisa.
Isso.
E vai garantir que a produção de leite está a ser gerida da melhor forma, que é o bebê que tem que ditar, está bem?
Ok. Numa fase inicial, ou seja, numa primeira viagem, não é?
Sim.
Este pormenor pode fazer toda a diferença no sucesso, como tu disseste. E nós não termos esta orientação e este conhecimento prévio vai influenciar, não é? Aquele pormenor que tu disseste, o colocarmos a Xuxa, o não oferecermos a maminha porque já estamos quase a chegar ali a casa e já te vou oferecer, não é? Tudo isto pode afetar, não é? Quando vamos somando, não é? Esta...
Ao longo do dia,
isso.
em 24 horas, se calhar são muitas
produção...
mamadas que foram suprimidas antes que nós. A mãe acabou por oferecer a mama,
uhum.
tardiamente várias vezes ao dia, não é? E estamos aqui a comprometer o bem-estar do bebê, a evolução no peso e do bem-estar dele, não é?
Uhum.
Portanto, numa fase inicial, então, é assim,
muito importante.
É muito mesmo.
Estarmos sensíveis para isto, não é?
Sim.
E também percebemos, lá está aquela conexão, não é? De tentarmos entender qual será o desconforto ou a necessidade, não é? Do nosso pequenino, para podermos oferecer a mama sempre que
Sim.
sentimos que está ou mais agitado ou a chorar, até para não, nós falámos aqui, não é, na desregulação emocional e quando nós acabamos por fazer aqueles picos, não é? E se nós estivermos atentos e neste processo de oferecer sempre que o bebê sentir essa necessidade, se calhar nunca ficará tão irritado como se estivermos a condicionar
claro.
O processo que não é nosso, é dele, não é?
Sim, e amamentar não é só nutrir a nível
uhum.
nutricional, mas
é,
nós vamos nutrir o bebê de várias formas quando
Sim.
estamos a amamentar, não é? Vamos trazer-lhe segurança, conexão, vamos trazer alimento, claro, vamos hidratar,
Isso.
vamos ajudar.
É muito mais do que só uma refeição, não
Exatamente.
É,
Exatamente. Eu costumo dizer que é alimentar o bebê, mas sem barriguinha, mas a alma também, não é?
Sim.
Porque vamos alimentar tudo o que é preciso.
Não. Achas que, da tua experiência, porque fazes este acompanhamento até individualizado, certo, Melanie? Que há uma abertura e que é fácil nos encaixarmos neste procedimento e neste respeito pela vontade do bebê? Há resistência, não há resistência? É fácil o processo?
Quem quer amamentar e procura informação ainda uhum. na gravidez ou não tem grande problema em fazê-lo.
Okay.
Eu não sinto que haja essa resistência. Às vezes o que encontramos é a resistência de quem está à nossa volta.
Okay.
E isso também tem esse feedback.
Uhum. Não é? Pois, porque a mamã está com outras pessoas, é um ser social, não é? E essas são as intenções dela, mas às vezes é difícil de gerir tudo o resto.
É porque também estamos um bocadinho, e aqui já é um bocadinho a minha opinião pessoal, não é? Mas estamos é a realidade. Estamos um bocadinho numa sociedade neste momento em que muitos bebés são alimentados a leite artificial, não é? Há um crescendo na amamentação, e uma confiança cada vez maior, e os profissionais têm feito
um apoio
o seu caminho também na informação, e no apoio que conseguem dar, às vezes em pouco tempo de consulta, também se vai vendo essa evolução. Mas nós estamos habituados a que o bebê muitas vezes perguntam-me, então, mas ainda não passaram 3 horas, eu já posso dar-me a minha outra vez? Podes, não, podes e deves, ele pediu, podes.
E este desmistificar é fundamental,
sim,
não é?
E é isto que vamos trabalhando, não é? Uhum. Porque muitas vezes quem está à nossa volta está com aquele...
E tudo aquilo que também já está na nossa cultura e que é passado de geração em geração, não é? As 3 horas...
Isto era uma coisa que eu gostava de falar, tinha aqui planeado para falar um bocadinho mais à frente, mas podemos falar agora, esta questão de termos... exemplos, não é? À nossa volta... Se na nossa rede de apoio, se nos nossos amigos, a nossa família houver bebês amamentados, é muito mais fácil para nós tomarmos a decisão de amamentar e também que tudo corra bem, porque nós já vimos que aquilo é possível e porque nós já observámos o bebê a mamar e sabemos quais foram alguns desafios que aquela mãe poderá ter tido, ou se calhar nem teve desafios e ficamos super confiantes e vai tudo correr bem, não é?
Sim, até porque numa fase inicial da amamentação temos esta questão também física da mulher e a fricção que a própria amamentação faz, não é, no seu corpo, e que tem que se adaptar também, não é, a todo este processo. Depois temos aqueles que eu também usei, que não sei se isso prejudica, não é, os mamilos de silicone, tudo isso que acaba por ser muita informação que nós vamos buscando para conseguir efetivamente nosso objetivo.
Há um arsenal inteiro na puericultura, né?
Isso.
E não é só em relação à amamentação, não é?
Não,
antes, muito produto, já tínhamos falado sobre isso. Menos é mais na questão da amamentação.
E que acaba por não respeitar esta parte que é tão natural, não é? E até... biológica, porque acabamos por ter aqui muitos fatores externos que vão condicionar tudo isto.
Não quer dizer que prejudiquem, mas muitas vezes acontece isso.
Por isso, esta orientação profissional pode sim fazer a diferença, e é um acompanhamento que nós bebemos do saber, depois vamos tendo acompanhamento de rotina, não é, Melanie? Mas depois também conseguimos essa autonomia e aprendemos e conseguimos nós próprios ser livres.
Eu acho que o objetivo de qualquer profissional, não só na amamentação, qualquer profissional de saúde que vai acompanhar uma nova família, é que aquela família possa ser autónoma depois, não é, nos seus desafios, nas suas decisões, e possa fazer, não vamos andar ali ao colo, não é esse o objetivo, não é? É informar, apoiar.
E é uma vitória nossa também, quando percebemos que as pessoas assimilam,
a maioria,
e que resulta, não é?
A maioria, eu acho que a principal vitória é quando as famílias percebem que todo o esforço e toda a dedicação, e mesmo depois de não sei quantos desafios, está a correr bem, que assim, aí é a maior vitória. Nós sentimos uma vitória, mas as famílias ficam derradeiramente felizes.
Sim, é muito importante, e a verdade é que a falta de conhecimento faz tirarmos conclusões precipitadas do nosso processo de amamentação, se calhar terminarmos mais cedo com o que seria expectável até para nós, a nossa intenção, não é?
Pois.
E não há essa necessidade, não é? Podemos primeiro perceber se efetivamente alguma coisa que nós possamos fazer, e muitas vezes é menos é mais, não é? Às vezes nem é fazer, é deixar de fazer algumas coisas.
Fazer algumas coisas.
É um bocadinho por aí.
Também é difícil, não é?
É sim, porque temos muita informação temos muita informação que muitas vezes não está atualizada e que vem complicar esta parte que devemos efetivamente, na minha perspectiva, hoje, não é? Descomplicar e perceber o que é que podemos fazer para desmistificar estas coisas, não é, Melanie?
É, também concordo. Às vezes menos é mais, é mesmo isso. Olha, tínhamos também aqui
as dicas, não é?
Sobre recomendações, não era?
Isso. Nós temos aqui a Organização Mundial de Saúde, que acaba por também dar aqui algumas diretrizes, não é? Relativamente a este processo que é tão delicado e especial. E se calhar era importante nós partilharmos com os ouvintes algumas dessas diretrizes ou orientações, porque efetivamente são universais, não é? E que podem também fazer a diferença no processo, certo?
Sim, não é? Ainda há aqui muita resistência a amamentar em exclusiva até aos 6 meses. E esta é a recomendação principal da Organização Mundial de Saúde, mas também das nossas, da DGS, aqui em Portugal e nos outros países também.
Sim.
Mas aqui em específico a DGS e a Sociedade Portuguesa de Pediatria também. Há aqui uma está tudo em sintonia, vá.
Isso.
Para ir dizer. Para assim
é a ciência
dizer.
Que diz e não somos nós.
Não,
não é,
somos nós, não sou eu. Eu não sou. Eu gosto de usar esta palavra. Não sou fundamentalista na amamentação. Acho que nós temos que percorrer o nosso caminho. Ok. Mas efetivamente há aqui muitos benefícios e há aqui muitas recomendações internacionais. Está tudo datado e se é científico e não há dúvidas, não é?
Ou seja, uma das principais e a primeira que tu enumeraste é mesmo isto, é o exclusivo até aos 6 meses.
Até aos 6 meses, o bebê retira do leito materno tudo o que precisa a nível nutricional. Ok? Portanto, só a partir dos 6 meses é que precisamos, 6 meses, isto é, está bem? 5 meses e meio, 6 meses e meio, 7 meses, pronto. Não tem que ser estanque, não tem que ser no dia em que faz 6 meses.
Certo.
É preciso observar.
Sim.
Os profissionais, alguns profissionais também, os pediatras e médicos de família, acredito que também já façam esta observação e tentem perceber quando é que efetivamente o bebê está preparado para receber outros alimentos, porque ele dá sinais, o bebê dá sempre sinais.
Certo.
Pronto, não vamos aqui se calhar abordar estes sinais agora, não faz sentido. Temos uma nutricionista maravilhosa connosco, sim, portanto, eu sei que ela também vai falar sobre isso.
E já sabemos o próximo tema, não é? Mas não podemos partilhar.
Tenho a certeza que ela vai falar sobre isto.
Sim. Mais orientações.
Mas aqui a questão é amamentar ou aleitar o bebê em exclusivo até aos 6 meses, sem águas e sem nada desses extras.
Exclusivo significa isso, não é?
Sim. E depois disto, então, passar à diversificação alimentar, mantendo a amamentação ou o aleitamento materno até pelo menos aos 2 anos. Esta é a orientação. Não há limite de idade e não deixa de haver benefícios na amamentação ou no aleitamento materno depois dos 6 meses ou depois dos 2 anos. Há sempre benefícios em oferecer o leite materno ao bebê e até à criança também.
Ok, até que fizer sentido àquela família,
àquela dia de, sim, por assim dizer, não é?
Não há aqui uma receita, não é, a Melanie, nem uma fórmula igual para todos a dia, não é, a mãe e o bebê. Aqui tem que ser respeitado efetivamente o processo individual, não é? E o que é que aos 2 anos faz sentido ou não, não é, para aquela mãe e para aquele bebê.
Um desmame natural, não tinha planeado falar sobre isso, mas um desmame natural pode acontecer natural, que não há aqui interferência de ninguém, que hoje em dia é difícil se calhar acontecer, mas existem muitos casos, eu conheço alguns, e este desmame natural acontece entre os 2 e os 6, 7 anos, portanto, está bem? Isto são estudos feitos.
Vai para a faculdade, como eu costumo dizer.
Não vai. Pode parecer um bocadinho, mas há relatos, antigamente também havia crianças a serem amamentadas assim até tarde, portanto continua a haver.
Sim.
Às vezes não são falados, porque há um estigma social também nesta questão.
É isso que eu ia tocar, não é? Porque quando falamos nesta barreira dos 2 anos, depois há aqui muita, não é uma barreira, mas com esta janelinha aos 2 anos.
E há aqui,
não é,
esta coisa do amamentar até aos 2 anos. Ou mais, mas o ou mais fica sempre esquecido.
Sim, é isso. E depois há esta pressão, não é? De que já não faz sentido.
Ah, mas tu já não és bebê.
Isso, já não faz sentido, isso é muito cansativo.
E há uma pressão até para a criança, neste caso.
Vai criar uma dependência. não é? Tudo isto que acaba por pressionar a família, mas que os profissionais que acompanham estas áreas também podem ajudar, não é? A normalizar, efetivamente,
sim, a fazer com que estamos aqui a fazer hoje
isso,
também,
que,
não é?
Que as famílias se foquem nelas próprias e nas suas intenções, não é? Para que tudo, que fiquem um pouco blindadas destas pressões externas. É um bocadinho isso, não é, Melanie?
Sim, eu quero acreditar que cada vez vai haver menos pressão nestas questões. Cada vez vemos mais bebês crescidos e mais crianças a amamentar em público, na rua.
Sim.
Portanto,
é normalizar todo este processo, sim, e a importância que tem para a saúde e para o desenvolvimento das nossas crianças.
Exatamente.
E da mãe.
Sim, também.
Muito bem.
Pronto, deixa-me só. Eu tinha aqui colocado aqui mais qualquer coisa. Mas, era só este sentido da Sociedade Portuguesa de Pediatria, também vai muito neste sentido, também. Uhum. E amamentar inclusive até aos 6 meses, uhum, e depois fazer este aleitamento até.
Sim,
complementar
depois com a diversidade alimentar, não é?
Sim. E aqui não tem que haver uma substituição das mamadas também. Uhum. Quando é um leite materno, sim, não precisamos substituir mamadas, precisamos só complementar. E eu, sim, sei que a Maria também já falou um bocadinho sobre isto, ou vai falar no próximo,
sim,
programa,
sim,
também.
Sim, 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 sim.
Não é?
Muito bem. Então, já que estamos a falar efetivamente dessa orientação e de que efetivamente a Organização Mundial de Saúde e mesmo a Direção-Geral da Saúde cá nos diz que há muitos benefícios e é muito positivo, se calhar vamos falar de alguns benefícios, não é? Deste leite materno e desta conexão entre a mãe e o bebê.
Sim, não sei, tu tinhas, agora lembrei-me aqui desta pergunta, tinhas alguma ideia dos benefícios de leite materno quando começaste a amamentar teu Santiago?
Eu tinha a noção desta questão do sistema imunitário e de que efetivamente através do leite eu estaria a proteger ou a contribuir para essa proteção do Santiago, uhum, não é? E tinha os benefícios a nível também do tempo, da parte económica, não é? Acho que esses eram os dois principais, que eu sabia que estaria aqui, não é? Nós temos bactérias no nosso organismo, não é? E que isso poderia, sim, ajudar na proteção do Santiago e aquilo que nós falamos sempre, não é? Está sempre prontinho, é económico, somos nós que produzimos.
De forma mais fácil.
Acho que eram essas as duas principais, sim.
Okay. Olha, então, em relação ao bebê, o leite materno previne de infecções gastrointestinais.
Uhum.
Mas também respiratórias e urinárias.
Okay.
Okay? E ajuda numa questão, pode aqui proteger imenso o bebê numa, imaginemos que tem uma infecção respiratória,
okay,
grave, e o leite materno muitas vezes ajuda a que o bebê não seja internado.
Ok. Exatamente por isto que a mãe consegue passar para o bebê, certo?
Porque ele está mais protegido com o leite, isso, materno do que outros bebês que estão
com as estão, fórmulas,
sim,
não é?
E há esta relação, uhum, é direto,
okay.
Há muito esta...
A importância, não é? Porque até quando eles estão mais doentinhos, eu tinha essa questão e recordo muitas vezes, até quando íamos às urgências, dos médicos perguntarem se o Santiago estava a ser amamentado com leite materno, não é?
Sim.
E era nesse sentido, de perceber se isso poderia ajudar no prognóstico, não é? Daquela recuperação ou não, não é?
Sim. É. Temos também um efeito protetor sobre alergias, e nomeadamente, uhum, aquelas alergias das proteínas de leite de vaca, uhum, também. Há aqui também muitos estudos neste sentido, e hoje em dia há muitos bebês que estão a surgir, muitas alergias a surgir.
Porque uma alergia não é uma intolerância, é uma coisa muito mais complexa, e existe depois um cuidado, não é? Quando introduzimos mesmo a diversidade alimentar, que é exaustivo, não é? Uhum. Temos de ter cuidado, temos que perceber, temos que ler os rótulos, não é? As alergias, sim, alimentares são muito chatinhas.
São um bocadinho.
E então o nosso leite materno também nos ajuda nesta prevenção. É isso,
sim,
Melanie?
Não só no momento, mas na idade adulta também. Uhum. Nós estamos aqui a trabalhar o sistema digestivo, sim, imunitário e gastrointestinal do bebê, quando estamos a oferecer leite materno. Há uma relação muito boa, e que a Maria também falou no programa dela, na vossa conversa, que é um bebê que é amamentado, uhum, ou que está a leite materno, ele vai ter uma melhor adaptação a alimentos sólidos. e a receber alimentos novos quando está a fazer iniciar a diversificação alimentar, porque efetivamente ele vai sentindo novos sabores.
Como se o próprio sistema digestivo do bebê se fosse adaptando já a estas.
Sim,
não é?
E depois aquilo já não é a primeira vez que há contacto, não é? A mãe também já comeu algo com aquele alimento ou aquele sabor não é desconhecido.
Que o leite materno vai incluir também o que a mãe nutre, não é?
E o do bom e do mau.
Isso faz parte. É como as emoções, não é? Quando estamos grávidas.
Sim.
E é uma vantagem para o bebê depois quando faz, introduz o alimento sólido, não é?
Tem tendência a receber muito melhor cada alimento novo também. Menor probabilidade também de desenvolver hipertensão, diabetes. Isto é.
Ok. É tão bom, não é? Podemos prevenir tudo isso.
Já, okay. É muito bom imaginarmos que quando estamos a decidir amamentar ou a decidir oferecer o nosso leite ao bebê, estamos aqui a proteger o bebê no futuro de.
É fantástico, sim.
Não é? De doenças que são tão comuns e
sim. E que depois tem um impacto brutal no dia-a-dia da pessoa que efetivamente tem a doença.
Fala-se,
não é?
Também de linfomas, isto é.
Uhum.
É?
Sim.
Temos também aqui esta questão, não é tão falada, mas nós temos duas terapeutas da fala connosco.
Isso.
E que também já falaram sobre questões da amamentação, mas que acredito que se vá desenvolver um bocadinho estes assuntos, que é o treino e desenvolvimento dos músculos orofaciais. Eles vão se desenvolver ao bebê, ao amamentar, ele vai treinar a sua musculatura de forma ótima. Não há aqui nenhum tipo de.
Não há nenhuma tetina que ajude dessa forma, não é?
Não, de todo. Eles ativam aqui os músculozinhos todos que devem ativar e vão desenvolvê-la muito melhor quando são amamentados.
Não é por acaso que nós temos alguma dificuldade depois quando começamos.
E aqui já não pode ser leite materno oferecido, tem que ser na mama, já tem que ser amamentação. Tá?
Porque estamos a falar efetivamente da mama e tudo aquilo que proporciona, não é? À musculatura da bucal, não é? Do bebê.
Aqui já não é só do leite, é mesmo da amamentação.
Que vai influenciar na fala e na aquisição desta.
Sim,
não é?
Na respiração, questões da respiração, o desenvolvimento maxilar.
Incrível.
Sim.
Obviamente que as crianças que não são amamentadas por esta via também desenvolvem. O que nós estamos a dizer é que existe um benefício, não é?
Exatamente.
E que efetivamente há aqui uma vantagem nessa preparação e depois todas estas etapas do desenvolvimento são menos custosas, não é? No saltinho e no degrau que têm que fazer. É um bocadinho
exatamente,
isso, não é?
Sim.
Muito bem.
E tinha também aqui outra questão, que é reduzir o síndrome da morte súbita. E aqui tem mais a ver. Aqui tem mais. Há muita coisa por trás, mas aqui tem mais a ver com esta questão de uma mãe que amamenta o bebê. E estamos a falar da amamentação e não de oferecer o leite. Também podemos falar sobre isso, mas geralmente há outros cuidadores que também oferecem o leite.
Isso.
A mãe que amamenta o bebê geralmente tem o bebê a dormir bem perto de si. Está muito mais desperta e disponível ao primeiro sinal do bebê.
Certo.
Vai despertar assim quase na hora.
Sim, percebemos muito bem porque o nosso sono fica tão conectado, não é?
E tão uma leve. Simbiose, não é? Há sempre simbiose, seja amamentado ou não. E nos primeiros meses isso faz toda a diferença. Mas aqui a questão é que a mãe vai despertar ao primeiro sinal do bebê para amamentar.
Sim.
E isso é uma forma de proteção também. Vai mais vezes à mama porque a digestão do bebê que é amamentado é muito mais rápida do que num bebê que está a leite adaptado.
Ok.
Tem uma digestão mais lenta, mais difícil. Portanto, o bebê vai despertar efetivamente mais vezes, é bem provável, está bem? Por esta razão.
Não porque o leite
é fraco, era isso que ias dizer.
Não porque é insuficiente, mas efetivamente porque a digestão é mais facilitada, ou seja, uma vantagem
mais leve,
gigante nesse sentido.
O esvaziamento gástrico é muito mais rápido, está bem?
E por isso vai pedir leite mais rápido.
Sim.
Não é porque está mais saciado.
Exatamente. E pronto, e por isso previne, sim. É aqui um fator de proteção, está bem?
E então, a composição deste leite tão especial, não é? leite humano, como a Maria dizia, tem aqui algumas particularidades. Queres falar?
Não falamos dos benefícios para a mãe. Temos que falar.
Pois não, dos benefícios para a mãe, é certo.
Esta aqui, então, é que estes aqui também são muito, são muito importantes também.
Nós ganhamos alguma coisa com isso, Melanie?
Se ganhamos.
Então conta-me lá.
Olha, é muito mais prático e económico, como tu estavas a falar, e sustentável também, não é? Não há aqui necessidade de latas.
Pegada ecológica.
É muito. Sim. Temos aqui uma questão, não vamos produzir nada fora, em ambiente industrial, não vamos ter latas para reciclar, não vamos ter aqui todo um... promove aqui a vinculação com o bebê e não estamos aqui a dizer que as outras formas de alimentar o bebê não promovem o vínculo, mas há uma relação direta com a questão das hormonas que são, que são ativadas quando a mãe está a amamentar o bebê e, portanto, sim, há uma promoção muito natural que acontece.
Desta segurança
deste vínculo com o bebê.
Desta conexão, não é?
Sim. Prevenção de hemorragia, este raramente as pessoas sabem, eu gosto muito de falar dele. Prevenção de hemorragia e redução do risco de anemia e de hemorragias no pós-parto, sabes? Aquele pós-parto imediato.
Sim.
Pronto. Amamentar protege contra isso.
Ok.
Também é muito interessante.
Sim.
Há também uma involução uterina que é facilitada quando a mãe amamenta, que tem a ver com o útero voltar ao seu estado anterior, não é? E reduzir, etc. E este processo, quando acontece a amamentação, é muito facilitado, está bem?
Vai ajudar mais também neste restabelecimento físico e psicológico da mamã. Não é, que é tão importante.
Sim, é o voltar um bocadinho atrás, não é?
Sim.
Colocar aqui o outro.
Só vantagens.
Sim. Prevenção da diabetes tipo 2 também.
Ok.
É, também é importante. Menor probabilidade também de desenvolver o cancro da mama e dos ovários. Também há um fator de proteção. Que aqui há uns. Aqui não tem muito tempo li um estudo que falava sobre a questão de uma amamentação que acaba muito repentinamente por alguma razão. Pode fazer o efeito contrário, que é ativar aqui, não quero entrar muito porque não sei os pormenores.
E aqui tem muito a ver, provavelmente, com tudo aquilo que são o nosso estado emocional e psicológico desta interrupção, não é? Que depois também vai afetar, não é?
Mas aqui a questão de amamentar prolongadamente vai proteger e depois quando há uma redução gradual, natural, do processo, que acontece de forma tranquila e natural, então estamos a proteger também contra estes dois cancros. Pronto. E há inúmeros outros benefícios também, tanto para o bebê como para a mãe.
Que enumeraste são efetivamente alguns que me surpreenderam e que efetivamente aprendi contigo e que são tão importantes e que nos faz efetivamente pensar se calhar este é um caminho que traz.
Quem está na dúvida, quando lê um bocadinho sobre isto, se calhar, ou quando ouvir o programa hoje.
Sim.
Ou no outro dia, não é? Nas gravações, a verdade é que pode pensar, se calhar, tenho que pensar um bocadinho melhor sobre esta possibilidade.
Sim, ganhamos ambos, não é?
Ainda que seja uma decisão que seja tomada só para algum tempo, não é?
Sim.
Não precisamos de amamentar até aos 2 anos, ou de fazer o leitamento exclusivo. Todas as gotinhas que dermos vai trazer frutos, não é?
Isso.
Vão trazer frutos.
Estavas a partilhar comigo no início, não é? Foca-te nos 5 meses e meio, porque já 5 meses e meio são muitas semanas e muitos dias, não é?
Exatamente.
E disso já ninguém tira o Santiago, não é, Mela?
Exatamente, já passaste muitos fatores de proteção, muitas coisas positivas para ele, não é?
Isso.
E para ti também.
Isso. E estes benefícios são consequência então desta composição do nosso leite, não é, Melanie? Do leite humano. O que é que poderíamos falar um bocadinho sobre isso? Se calhar da fórmula hoje não teremos essa oportunidade, não é? Mas o leite humano em si, na sua composição, o que é que nós poderíamos partilhar com quem nos está a ouvir, que é tão importante, não é?
Olha, a primeira coisa é que eu não sei se as pessoas têm noção, mas o leite humano adapta-se a cada bebê.
Uhum.
Ou seja, o leite daquela mãe vai ser único. E vai ser único a cada mamada, a cada hora do dia, a cada mês, a cada etapa de desenvolvimento do bebê, a cada doença.
Tentar imitar isso deve ser difícil.
Exatamente, só por aí já, não é?
Já
disseste tudo.
E o que é que significa adaptar? Ou seja, mesmo quando o bebê está doente, eu estou a amamentar, o meu bebê ficou doente e se calhar hoje o meu leite terá aqui alguma situação diferente porque o Santiago está doente, é isso?
Sim, É mesmo isso. Okay. Vai desenvolver aqui o que precisa para que o Santiago recupere ainda mais rápido, está bem?
Okay.
Ou possa...
Incrível.
É incrível, não é? Mesmo, não é?
Ou seja, são dois somas distintos, não é? A mãe tem o seu organismo e o bebê tem o seu organismo, e como é que é possível, não é, esta conexão tão...
Sim.
Linda, não é?
Fisiologia.
Isso,
não é? Isso. Biologia, está tudo aqui.
Ou seja, adapta-se às necessidades reais e momentâneas, não é?
Sim. O bebê, por exemplo, em questões de produção, o bebê dá sempre sinal quando, quando precisa de mais quantidade de leite. E não vai só dar sinal da quantidade, vai dar sinal do que está a precisar naquele momento, está bem?
Okay.
Quanto mais demanda houver, mais produção há também.
Sim.
Sim, mas esta adaptação é porque aqui são células vivas, não é? O leite materno é um alimento vivo.
Isso.
E sempre em mutação, sempre em adaptação.
Uhum.
Enquanto o leite adaptado é um leite em pó.
Estante,
é
um,
uma substância, é pó ou líquida, não é?
Uhum.
À base de leite de vaca.
Isso.
Ou cabra, soja, arroz. Existem assim algumas opções, não é?
Ou seja, esta adaptação não vai acontecer, não é?
E atenção, não é? Que os leites adaptados são maravilhosos quando, têm, quando nós precisamos de os oferecer.
Sim.
Não é? Não vamos tirar o mérito deles, ainda bem que existem.
Sim.
E que há
no
situações...
meu caso, ainda bem que existem,
claro,
na verdade, senão numa fase inicial seria muito complexo.
Claro que sim, não? Ainda bem que a indústria também existe,
sim,
não é? E que consegue imitar um bocadinho.
Sim,
não é
mas
igual.
Não é comparável por,
não.
Exatamente por esta mutação e por esta capacidade de se adaptar às necessidades, não é? Dos nossos pequeninos.
É, okay. É mesmo por aí. Acho que não há muito mais a dizer. Isto é a parte principal. É,
sim.
É que este leite materno é sempre adaptável à necessidade de cada bebê. O leite adaptado nem por isso, não é?
Sim.
Ele suprime necessidades que são essenciais a cada fase de desenvolvimento.
Mas tem as suas fórmulas estanques, não é?
É estanque. É muito por aqui.
Ok. Falámos no início desta ajuda especializada e muito daquilo que tu também fazes no teu dia-a-dia, não é, Melanie?
Uhum.
Se calhar aqui podemos partilhar com os ouvintes alguns sinais, não é, que eles podem estar atentos, efetivamente, para perceber a importância ou a necessidade desta ajuda ou deste pedido de ajuda, ou seja, o que é que eu posso estar sensível, não é, para observar no meu bebê ou em mim própria, não é, para perceber, eu acho que eu preciso de ajuda, porque acho que foi isso que me faltou, não é, na altura. Eu acho que preciso de ajuda, já sei que existe ajuda especializada e este sinal, eu acho que...
É. Eu primeiro, se calhar, diria que, primeiro saber que existem realmente profissionais especializados,
isso,
para apoiar.
Está
bem? E existem vários profissionais, existem várias designações,
uhum,
e... Ok. Há um profissional que é o IBCLC, que é um consultor de lactação certificado,
okay,
a nível internacional, e cada vez há mais em Portugal, portanto eles também vão estar aí ao virar da esquina a qualquer,
sim,
momento também aqui pertinho de nós. Acredito que até já haja aqui algum bem perto.
Uhum.
E esses são assim os profissionais mais formados, mais, não é, têm aqui a certificação.
Mergulharam nisto,
sim,
tudo, não é?
A fundo, e fizeram um teste internacional e pronto, há aqui,
okay,
um. Ok. E estudaram áreas diversas da área da saúde também. Há aqui,
uhum,
todo um. Há cada vez mais em Portugal, porque também temos uma associação a trabalhar neste sentido.
Sim.
Este é sim um profissional com mais saber sobre o assunto. Naqueles casos em que eu não consigo apoiar por alguma razão, porque não sei tudo, nem de longe nem de perto, eu tento sempre encaminhar, não é?
Boa.
Porque há sempre aqui alguém que sabe mais um bocadinho,
sim,
e que pode apoiar.
E que vai complementar aquilo que tu já partilhaste,
claro,
com a mamãe, não é?
Sim, com aquela família. Depois também há a CAMS, que são é uma designação muito, muito comum, muito falada.
Sim.
Eram aqueles profissionais especializados que se falava muito até há pouco tempo. Os assessores de lactação, isto tem a ver com a formação que fazem,
sim,
em específico.
Com o percurso,
sim,
não é?
Sim, é. Mas,
e todos percebem muito da
amamentação. O que importa é que o profissional que cada família escolha, que possa satisfazer, não é, aquelas dúvidas, não é? Trazer informação nova, empoderar,
sim,
trazer confiança, poder, e isto, eu gosto de ser aqui a mediadora, é um bocadinho por aqui o meu,
sim,
trabalho, não é, que eu tenho alguma informação que abrange várias áreas e muitas vezes o que faço é encaminhar para outros profissionais.
Sim.
bem, ajudo na hora, claro que sim, faço esse apoio.
Mas depois percebemos a necessidade e se entendemos.
Mas há
que
muitas efetivamente, vezes, isto é uma área que tem que ser transdisciplinar, está bem? Como outras áreas da saúde. Sim. E eu não sou profissional de saúde e, portanto, eu também não ultrapasso esse meu limite, não é? Encaminho sempre que preciso, sempre que não é da minha competência. Mas aqui a questão é poder fazer esta mediação e este, guiar este caminho, não é? E sim, há coisas específicas que sou eu que ajudo, há outras que tenho que encaminhar.
Existem, na verdade, estes profissionais especializados, não é? Aos quais nós podemos pedir ajuda e devemos, não é?
Sim, e num ponto de partida diria que nem sempre é necessário fazer pedir um apoio a um IBCLC, não é?
Sim.
Também são... Okay. Muitas vezes o que é preciso, como falava, é aqui a confiança, bem, para mim trazer mais informação, certo, alguém que observe, que esteja ali, que dê a mão, entendes?
Que encoraje, não é?
Que encoraje, sim. E portanto nem sempre é necessário fazer isso. Pronto, e portanto temos aqui as CAMs, as pessoas de lactação, IBCLC, existem muitos profissionais. Depois disto, é estar atento a sinais de que alguma coisa não está bem, porque quando vamos amamentar, podemos saber que o bebê pode perder até 10% do peso naqueles primeiros dias, não é? Às vezes vamos pesar o bebê, ai, está perto, já perdeu 8%, assim, e ficamos com aquele receio.
Sim.
Não sei se isto aconteceu, se calhar está a acontecer com alguém que está a ouvir-nos. Quando o bebê perde mais de 10% do peso, é para pedir apoio. Tá bem?
Okay.
Nem sempre os profissionais que estão a acompanhar-nos num centro de saúde ou um pediatra têm formação específica.
Isso.
E pode orientar até conseguir dar o jeito, mas não vai ter aquele tempo para estar ali em consulta. Não tem.
Sim.
Para estar ali na consulta a ver como é que pode melhorar a pega e se está ok e quantas vezes é que está a dar mama e não sei o quê.
E desmistificar conselhos.
E se há chupeta lá pelo meio.
Isso.
Ou se há mamilos de silicone. Já tínhamos falado sobre isto aqui há uns tempos. Portanto, pedir ajuda a alguém que vá observar, que vá avaliar o bebê, a mãe, a mamada, e que possa tentar deslumbrar aqui outro panorama, não é?
Esta questão da percentagem do peso que é expectável que seja perdido, mas que não deve ultrapassar esse limite, não é? Dos 10%, é um grande sinal de alerta, não
esse
é?
É um dos, não é? Um dos. Aqui a questão dos 10% do peso, quando, por exemplo, há uma indicação para fazer suplementação, que neste caso é o que acontece, mas nós queremos manter e proteger a amamentação ou o aleitamento materno, nós vamos precisar de apoio.
Sim.
Porque não é fácil, começas a suplementar. Podes fazê-lo com leite materno, mas vais precisar de ajuda para perceber como é que se usa a máquina, que se calhar não sabes, que a amiga te emprestou e está lá em casa num canto. E quantas vezes é que tens que extrair, e se tens que extrair, ao mesmo a seguir à mamada, ou antes ou depois. Há aqui todo um... E quando é que eu vou conseguir fazer isto no meio daquele... um puerpério. Aquelas primeiras semanas é difícil fazer isto sozinho.
As dúvidas são muitas e as inseguranças são ainda mais.
Sim.
Não é?
E se nós fizermos esta suplementação sem apoio e sem um plano, provavelmente o que vai acontecer é que vamos estar aqui a pôr em risco a amamentação.
Sim.
E muitas vezes não é isso que as mães querem,
sim,
ou que as famílias querem.
Sim,
né? Cada vez é mais uma decisão familiar.
Sim, e é um facto, e muitas vezes são pequenas coisas que nós fazemos a mais ou que efetivamente poderíamos estar mais atentos e fazer diferente, que vai ditar o fim ou o insucesso, não é, desta amamentação.
É, às vezes acaba mais cedo do que gostaríamos, porque efetivamente não começámos com o pé direito, não é? Pronto.
Certo.
E há muitas coisas a interferir. Outras coisas que falámos há bocadinho, falaste dos mamilos de silicone, o uso, a introdução de mamilos de silicone, porque às vezes é mesmo necessário, e às vezes é necessário temporariamente, mas ele traz riscos, eu não vou falar deles hoje.
Sim,
não é?
Mas mesmo isso temporariamente, eu não tive acesso a essa informação na altura, percebes?
Sim. Há mães que amamentam com mamilos de silicone sem problema nenhum, mas a probabilidade de estar a acontecer uma estimulação indevida da mama,
isso,
uma extração de leite que é insuficiente, é verdadeira, pode acontecer,
sim,
não é? E
sim,
se acontecer e nós não soubermos, estamos a pôr em risco. Pode acontecer um desmame precoce,
menos
desmame precoce é antes dos 2 anos, não é?
Sim.
Mas pode acontecer ali aos 5 meses e não saberes porque é que é, não é? E se calhar foi alguma coisa que aconteceu antes e que podias ter dado a volta.
E a verdade é que na minha situação existia esse fator, não é? Dos
é só uma das possibilidades. Sim. A introdução, o biberão também pode acontecer, aquela sensação de que o bebê está a desmamar, está a rejeitar a mama. Sim. Esse também é um dos...
O Sete Tiago também teve biberon pelo meio, também, na minha ausência. Era leite extraído, de facto, não é? Mas isso também às vezes acontecia, porque eu depois comecei a trabalhar cedo, não é? Tinha ausências esporádicas.
O regresso ao trabalho também pode ser, aqui não é um sinal de alerta, mas também pode ser uma boa altura para
se calhar precisamos de uma ajuda extra nessa fase, para não desconstruir todo aquele caminho trilhado até ali, não é?
Sim, tentar arranjar aqui soluções que façam sentido.
Porque a verdade é que a nossa ausência, não é, faz com que esta livre demanda e tudo isto, não é, deixe de acontecer da mesma forma.
Devíamos ter outras políticas de, não é, de proteção.
Como
também
é que gerir, como é que fazer, sim. Concordo contigo.
Reflete isso sobre isto. E avancei aqui um bocadinho, mas podíamos falar também da questão de sentir dor. Uhum. E esta é... Sim. Sentir dor não é suposto.
Uhum.
Não é suposto doer, nem no início da amamentação. Quando há dor, quer dizer, significa sempre que alguma coisa não está bem.
Uhum.
Seja com o bebê, seja com a mãe. Uhum. Há inúmeras razões para isso. Mas sentir dor é um sinal de alerta e é para pedir ajuda na
Ou
hora.
Seja, não faz
não
parte
é deixar
do
andar,
processo.
Nem. Não é suposto.
Sim.
Há uma sensibilidade maior no início. Pode ser desconfortável nos primeiros segundos.
Isso.
Mas é uma coisa passageira, não é suposto
Verdade.
Estar a doer todas as mamadas, não é?
Sim, nem durante a mamada toda.
Amamentar não dói.
Isso.
Não é?
Se dói, sinal de alerta.
Exatamente,
é?
Peçam ajuda.
Isso.
A questão também de... Estávamos a falar aqui da dor. A questão também, por exemplo, quando aquela sensação que às vezes as mães falam muito, dizem muito, que ai não, mas eu tenho pouco leite.
Uhum.
Não, eu sinto que tenho pouco leite, eu quase não dá, há aqui alguma coisa que se passa, não tenho leite. Isto às vezes é só uma questão psicológica,
só uma percepção da mãe,
sim,
não é?
Uma percepção é uma boa palavra. Uhum. Pode ser só a percepção daquela mãe, mas efetivamente pode haver ali qualquer coisa que não esteja a correr bem. Então,
certo.
Assim que tínhamos esta sensação, é para pedir ajuda e confirmar e tirar as dúvidas que são para tirar, está bem?
Uhum.
Porque provavelmente só o apoio de uma conversa é suficiente, às vezes nem é preciso presencialmente.
Sim,
percebemos
e
que
mesmo
está
esta quantidade do leite também nós conseguimos. O que tu estava a dizer, não é? Quanto mais existir esta sucção, mais haverá a produção,
sim,
porque é em consequência da necessidade do bebê, por isso é uma questão ultrapassável, ou completamente ultrapassável, não é, se não existir nada fisiológico na mãe que impeça esse aumento da produção, por exemplo, é um bocadinho por aí,
sim,
não é, Melanie?
Sim, e todas as mães, são raras as exceções, está bem?
Uhum.
Há casos muito excepcionais em que a mãe não consegue amamentar o bebê,
uhum,
tem a ver com condições de saúde específicas,
uhum,
muito específicas, portanto, na sua maioria isso não vai acontecer,
não vai acontecer.
Está bem?
Exato.
Todas as mães conseguem amamentar o bebê, precisam é da rede, do suporte e da informação do lado delas.
E a informação é tão, tão importante e faz tanta diferença, não é?
Muito tinha bem. Aqui mais algumas coisas, não sei se temos ainda tempo para...
Nós temos aqui 3 minutinhos mais qualquer coisa.
É, pouquinho. Já falamos aqui do essencial.
Sim, estávamos nestes exemplos, não é, do pedir ajuda, e o nosso ponto seguinte seria esta preparação, e quando nós fazemos esta preparação, não é, efetivamente nós já estamos munidos destes sinais de alerta, de qual será o momento, não é, mesmo esta situação da passagem para o trabalho, não é, nós já sabemos que será ali uma fase em que o nosso processo de amamentação terá aqui algum desafio, não é? E se percebemos que alguma coisa mudou em nós ou no nosso bebê, ou até nas necessidades dele, já estamos despertos, não é, para esta necessidade, e aí se calhar contactamos logo o profissional, não é? Esta informação prévia daquilo que do normalizar o processo, de explicar o que é normal acontecer ou suscetível de acontecer ou não, não é? Aquilo que estavas a dizer, amamentar não dói, e por isso às vezes até assimilamos essa crença errada, não é? De que assim pode beber um bocadinho na primeira
dizem
fase.
Dizem muitas vezes isso,
sim, sabes, sim,
Bárbara?
Sim.
Dizem mesmo muitas vezes.
Então,
ai, dói um bocadinho, mas já sabemos que é normal, não é? Não, não, não é normal.
Não é normal. E isso é muito importante,
sim,
não é? Porque às vezes até mesmo a tomada de decisão, não é, da família, de
alimentar
ou não,
dói, não é?
Influencia, não é?
Porque lá está, era o que falávamos no início, Bárbara, a questão de... as experiências que nós temos anteriores, ou nossas, mesmo pessoais, não é, da amamentação, ou aquilo que nos relatam as nossas mães, avós, as nossas tias, primas, que já foram mães há mais tempo, o que nós observamos nas amigas e nos familiares, vão moldar o nosso, a nossa concepção, não é? As crenças que nós temos, claro, sobre amamentar. Portanto, sim, quando há experiências positivas, perfeito, não é?
Mas quando não há, quando não há também da informação atualizada, senão efetivamente depois vamos entrar, não é?
E se calhar até vamos decidir não amamentar. Numa primeira fase temos que decidir se queremos fazê-lo ou não. E estamos nesse direito, não é?
Sim. E que pelo menos essa decisão seja informada, que é o que eu digo sempre. Tomamos essa decisão de forma informada e não porque temos aqui algum mito ou alguma situação que não é verdade e que a ciência prova que não é, não é? É um bocadinho por aí, certo, Melanie?
E depois estabelecer aqui esta lactação, todo este processo inicial, as primeiras semanas não são muito fáceis, mas é para pedir ajuda e é uma altura, não é, pós-parto, puerpério, é uma altura em que precisamos muito de ajuda e está tudo bem em pedir ajuda. Também às vezes
é uma atitude inteligente.
Às vezes há alguma resistência a fazê-lo, mas está tudo bem fazê-lo. Só nos vai trazer vantagens a nós. É para sermos cuidadas também nessa fase. Portanto, força, peçam ajuda. Nem sempre este estabelecimento é fácil. Às vezes flui, outras vezes não. Está tudo bem. E depois é o suporte que nós sentimos, não é? Que é essencial. Portanto, preparar.
O definirmos também o nosso suporte, seja a nível de especialistas, seja a nível da dia parental também e do suporte familiar, o definirmos essas intenções e esse nosso suporte antes,
isso,
não é?
Sim,
qual
ajuda
opinião
muito.
Terá benefício, qual não, não é?
Sim.
Melanie, muito obrigada. Até
obrigada,
uma próxima.
Eu gostei muito de falar contigo.
Eu também aprendo imenso com vocês. Um beijinho muito grande.
Obrigada, Bárbara. Beijinhos.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.